Muito bem, chegou a hora da nossa entrevista desta quarta-feira. No Brasil, a lei prevê que pessoas condenadas à prisão têm o direito à saída temporária, popularmente conhecida como saidão ou saidinha. O benefício é dado com o objetivo de ressocialização gradativa. No entanto, vários detentos, muitos de alta periculosidade, não retornam aos presídios. No final do ano passado, 522 presos não voltaram para as cadeias do Rio de Janeiro após o saidão de Natal. Entre eles, oito integrantes do Comando Vermelho. Os dados são da própria Secretaria de Estado de Administração Penitenciária da Cidade Maravilhosa. E, para falar sobre este e outros benefícios concedidos aos criminosos, nós vamos conversar agora com o professor Leonardo Pantaleão, especialista em Direito e Processo Penal. Bom dia, professor Leonardo Pantaleão.
Bom dia, é um prazer falar com você e com seus ouvintes.
O prazer é todo nosso e desde já eu agradeço e muito a atenção que o senhor se dispôs a dar a todos os ouvintes da Nacional em nosso país. Muito bem, professor. O assunto, né, é muito mais do que polêmico. Por isso eu queria que o senhor avaliasse esta concessão dada aos presos que cometem crimes, muitas vezes terríveis, contra a própria sociedade, como tráfico de drogas, sequestros, assassinatos, enfim, criminosos com penas elevadas. Como é que o senhor avalia esta situação? E claro que como professor, esta que é o grande benefício de entrevistar um acadêmico como o senhor, porque a avaliação vem de uma forma imparcial, geralmente, né? Com um olhar de observador. Como é que o senhor avalia esta situação, professor?
Olha, nós temos aqui alguns aspectos para serem considerados que reputo de grande relevância. Por exemplo, o benefício em si, essa benesse da saída temporária, ela vem exatamente de acordo com o que prega a Constituição Federal, a própria Lei de Execução Penal e, mais do que isso, também diversos pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário, que tratam das garantias relacionadas aos direitos humanos, né? Qual que é a grande motivação? Nós não podemos esquecer que no Brasil, independentemente do crime que tenha sido praticado, tenha sido ele muito grave, aqueles mais considerados como hediondos, né, ou os equiparados a tais, onde se enquadra, por exemplo, homicídios qualificados, onde se enquadra tráfico de drogas, independentemente da natureza do crime, da classificação do crime, no Brasil não existe a prisão perpétua. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, o autor dessa conduta delituosa, ele retornará à sociedade. Isso é um fato, porque o Brasil não permite, como disse, uma prisão perene, perpétua, então não há como cogitar qualquer possibilidade nesse sentido. Por conta disso, é que então a nossa legislação, ela trabalha com a reinserção gradual desse indivíduo no contexto social, para que eventualmente ele consiga, aos poucos, ir se reinserindo na sociedade. Imagine aqui um indivíduo que ficou preso, de repente, sei lá, por 20 anos, sem qualquer direito ao mundo exterior. Simplesmente abrir o sistema penitenciário e colocá-lo para fora, para que ele venha enfrentar o impacto com o mundo, depois de 20 anos recluso, realmente é dificuldade tanto para ele quanto para a própria sociedade em reinseri-lo nesse contexto, é muito maior. Então, o que acontece é que o nosso legislador, ele vem trabalhando já com essa ideia da saída temporária, que tem esse objetivo, como você realmente colocou, é reinserir aquele reeducando gradativamente no contexto social.
Agora, o senhor acha que esse benefício, ele pode ser concedido? Ah, claro que constitucionalmente isso é permitido, e aí não cabe discussão. Cabe discussão se esta medida aprovada em nossa Constituição, ela é correta ou traz benefícios à sociedade. Mas o senhor não acha que esse benefício concedido a criminosos, né, que fazem parte de organizações, hoje até transnacionais, né, como o Comando Vermelho, PCC, o PCC hoje é o terceiro PIB do nosso continente, né, só perde para o Brasil e para a Argentina. O senhor acha que mesmo esses integrantes, né, do Comando Vermelho que foram soltos no Rio de Janeiro e outros integrantes do PCC, eles merecem esse benefício e até mesmo assassinos que já cometeram dezenas de homicídios?
Olha, você tocou num ponto muito importante. De fato, e aqui nós não podemos fechar os olhos a uma realidade, de fato nós temos pessoas que delinquem e delinquem de forma contumaz. É aquele indivíduo que você sabe que se colocar em liberdade ele vai voltar a praticar crimes, muitas vezes ele até assume essa posição e aí entendo, claro, comungo da sensação da maior parte da sociedade de que deveria haver uma restrição legal um pouco maior. Porém, nossa legislação, é importante frisar que ela já vem caminhando para esse tipo de restrição. Em 2019, por exemplo, foi inserido no corpo da Lei de Execução Penal uma proibição de saída temporária para aquele indivíduo condenado que está cumprindo uma pena por ter praticado um crime hediondo com o resultado morte. Então, veja bem, esse exemplo que você colocou desses indivíduos que são homicidas, praticando dezenas de homicídios e daí por diante, esses já encontram um obstáculo de 2019 para cá na Lei de Execução Penal, onde eles estão expressamente vedados de terem esse tipo de benefício. Aí você pode me perguntar, poxa, mas não existem outros tipos de criminosos que praticaram outros delitos que também poderiam sofrer esse tipo de restrição? Sem dúvida alguma, há espaço para uma amplitude maior dessa vedação. Claro. Mas veja que a nossa legislação já começa
a fechar um desses criminosos, por exemplo, eu acredito que qualquer um que faça parte de uma organização criminosa que leve indiretamente ao assassinato de outras pessoas, também deveriam sofrer restrições, porque todos nós sabemos que você trabalhando para uma organização que tem como uma de suas atividades o tráfico de drogas, o contrabando de armas, enfim, tudo isso leva diretamente ao assassinato de pessoas, e nós sabemos que é um crime que infelizmente não destrói apenas o usuário, mas a família do usuário, né? Quebra toda uma harmonia que existe no seio familiar e, consequentemente, a toda a sociedade, não, professor?
Sem dúvida. Eu acho que você tem muita razão quando você faz esse tipo de observação. Talvez uma forma de inibir um pouco mais esse inconformismo social, né, e reputo como verdadeiro, legítimo, seria eventualmente estabelecer essa restrição a todos aqueles que praticam crimes de natureza hedionda ou equiparados a crimes hediondos. E aí você vai alcançar, sem dúvida alguma, essas hipóteses em que você coloca de tráfico de drogas, enfim, uma série de outras condutas que causam danos e danos excessivos à sociedade. Talvez quando, e aí vem aquela máxima, né, do direito penal, que diz o seguinte: na verdade, o delinquente, ele não teme a pena, ele teme a certeza da punição. A partir do momento em que você restringe esses benefícios a determinadas práticas criminosas, talvez isso venha a inibir ainda mais esse tipo de conduta no contexto da nossa sociedade.
Se o senhor me permite também uma observação aqui, eu sou um leigo, apesar de eu ter estudado por volta de 6-7 períodos de direito, não só quando era bem jovem, aos 20 anos, mas também há pouco tempo, em 2014, também eu fiz 3 períodos no Uniceu de Direito, e sou filho de um advogado, então é um assunto que me interessa muito. Eu também já fui repórter de polícia no Rio de Janeiro, e foi uma época muito difícil para mim, porque foi 95, 96, quando a polícia do Rio de Janeiro estava envolvida na maioria dos sequestros ocorridos na cidade e no estado. Inclusive, esse tema foi muito bem tratado numa grande produção que a Globo mesmo investiu, né, naquela série A Divisão, que conta exatamente a parceria entre criminosos e a polícia do Rio de Janeiro no sequestro de pessoas no Rio de Janeiro. Mas a observação que eu falo é o seguinte: quando nós falamos em ressocialização, e nós não temos trabalhos forçados no nosso país, né, isso não prevê legislação, mas você não acha que, por exemplo, essas pessoas, esses criminosos que cometem principalmente crime de hediondo, eu não acho que essas pessoas deveriam trabalhar em prol do benefício de crianças carentes, em prol de idosos que muitas vezes precisam de uma companhia, enfim, em obras que pudessem construir postos de saúde, escolas, praças de esportes nessas comunidades carentes. O senhor não acha que essa medida não traria benefícios principalmente para os presos?
Sem dúvida alguma, concordo com você. Claro que aí há algumas ressalvas, por exemplo, dependendo do regime prisional em que o rei do Cando esteja, ele tem dificuldades para fazer o trabalho extramuro, que é esse exemplo, claro, que nós colocamos aqui de construções civis em favor de crianças ou até mesmo idosos. Mas, de fato, o rei do Cando, de uma forma geral, por exemplo, aquele que já está no regime semiaberto, que é, inclusive, o beneficiário da saída temporária, sem dúvida ele já tem uma maior flexibilidade autorizada por lei para que ele possa trabalhar fora da unidade prisional. Sem dúvida alguma, isso faz parte da ressocialização. O trabalho, de fato, ressocializa. Você trazer algo de bom para a sociedade, depois de ter gerado algo ruim, porque a prática delitiva, mesmo que ela não seja violenta, ela sempre traz uma sensação ruim à sociedade, porque gera insegurança. Então, a partir do momento em que você se coloca nessa predisposição de contribuir para a sociedade, não só cumprindo a pena da forma como o legislador estabelece, mas também através de um trabalho social dentro das suas aptidões, eu acho que, sem dúvida alguma, é uma providência que seria extremamente útil, salutar e facilitaria, mais do que isso ainda, facilitaria com que esse egresso tivesse a sua possibilidade de reinserção completa na sociedade após a extinção da sua pena.
E como o senhor avalia o auxílio reclusão?
Olha, o auxílio reclusão, também uma medida aí, estabelecida pela nossa legislação, ele tem por objetivo, na verdade, manter ou tentar manter, né, a família daquele indivíduo que está recluso em condições mínimas de subsistência, em condições mínimas de sobrevivência. É um outro tema bastante polêmico, sem dúvida alguma, né, mas a finalidade principal desse benefício é zelar pela integridade, né, e dignidade, acima de tudo, da família do preso. Né?
Uma última pergunta, professor Leonardo Pantaleão. Existe algum sistema carcerário que poderíamos tomar como modelo no mundo?
Olha, existem. Você pega, por exemplo, países de primeiro mundo, embora seja extremamente pequena a quantidade de criminosos, por exemplo, numa Dinamarca, né, você se depara com sistemas, muitas vezes até privatizados. Eu acho que no Brasil a privatização do sistema prisional seria muito importante. E seria muito importante por quê? Porque o Estado, de fato, ele não se sente motivado, até por questões políticas, por que não dizer, né, em incentivar uma melhor estrutura do sistema penitenciário. Você imagina, dificilmente nós teremos aí políticos agora, nesses anos eleitorais, dizendo: olha, eu, se for eleito, vou investir não sei quantos milhões no sistema prisional para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão presas. Quer dizer, né, jamais você vai se deparar com uma declaração nesse sentido. Só que não investir dessa forma tem o revés, né? Por quê? Porque você não investindo, você acaba fomentando a revolta das pessoas que estão ali. Nós que temos acesso ao sistema prisional por dentro, nós verificamos que muitas vezes as condições são absolutamente desumanas em que eles são submetidos, né? E isso, o direito, como você colocou no começo da nossa conversa, a minha análise imparcial tem que ser imparcial. E como você analisa um aspecto constitucional, a condição de vida submetida a detentos no sistema prisional público, que é a nossa grande regra hoje no Brasil, realmente são absolutamente degradantes. Então, eu acho que esses modelos de privatização, como já acontece em países de primeiro mundo, onde você tem só a fiscalização do poder público sobre aqueles estabelecimentos, eu acho que contribuiria demais para a ressocialização de fato, porque uma coisa é a ressocialização teórica que a lei apregoa, outra coisa é a ressocialização prática que a gente de fato extrai de cada um daqueles indivíduos egressos do sistema prisional.
Tá certo. Professor Leonardo Pantaleão, olha, foi um prazer enorme tê-lo aqui no Revista Brasil. O senhor, que é um especialista em direito e processo penal, foi muito gratificante a conversa com o senhor. Mais uma vez agradeço a atenção que o senhor concedeu a todos os ouvintes da Nacional em todo o país e desejo ao senhor um excelente 2022. Tá certo, professor?
Da mesma forma a vocês todos, a todos os ouvintes, e eu fico à disposição e até uma próxima oportunidade.
Tá certo. São 11 horas e 49 minutos. Conversamos aqui com o professor Leonardo Pantaleão, professor especialista em Direito e Processo Penal, falando sobre esse tema mais do que polêmico, né? Que é o direito dos presidiários, muitos criminosos com penas elevadas, né? Que cometeram crimes hediondos, com direitos à saída temporária e auxílio reclusão, a popular conhecida saidinha ou saidão.